Muito bem, gente. Saúde e Bem-Estar, que continua falando sobre intoxicação digital provocada pelo uso abusivo das redes sociais. Hoje, para quem não sabe, em muitos países do mundo, isso já vem sendo tratado como uma patologia psiquiátrica, uma doença mental. E nesta manhã de quinta-feira, nossa conversa, com muito prazer, acontecendo com a doutora Daiane Matana, neuropsicóloga. O que tem a dizer para a gente na sua área, neuropsicologia, né? Que é uma união fantástica, né? Da área da saúde para se tratar as pessoas. Doutora, que bom tê-la com a gente. Bom dia, bem-vinda outra vez. Deixa eu ligar teu microfone aqui.
Bom dia, Maculã. Fico bem feliz pelo convite, né? Só corrigindo, o sobrenome é Daiane Pradegan.
Daiane?
Tem Daiane Matana também, né?
Tá isso. Certo, tá certo.
Bom, mas fico muito feliz pelo convite, né? Em poder estar aqui com vocês hoje e contribuir um pouquinho, né? Com informações a respeito desse assunto, assim, que tem nos preocupado muito nos últimos meses, né? A gente está na era digital, né, Maculã? Então, é praticamente impossível que as crianças, os adolescentes, não tenham contato, né, com o celular, com o computador, com o tablet. Mas o que nos chama muito a atenção, assim, é o acesso cada vez mais precoce, né? Então, crianças, assim, com um aninho, com dois aninhos, que já sabem mexer no celular.
Já nasce com o dedinho.
Exato. Então, tem muitos relatos, assim, de pais e avós, assim, que trazem para nós no consultório, que eles já nascem sabendo mexer. E realmente, isso é um relato, assim, preocupante, né? Porque a criança pega o celular e ela já sabe passar para cima, ela já sabe clicar, que aí já vai entrar no aplicativo. E o mais importante, eu acho que a gente precisa estar tocando nesse assunto, é que não se tem estudos que trazem benefícios do acesso a telas antes dos 2 anos de idade. É, então, por que a gente faz isso, né, Maculã?
Exatamente. E aí, temos alguma saída para isso?
Olha, o cuidado dos pais é fundamental. É porque a criança, o adolescente, eles ainda não têm a maturação do córtex totalmente preparada, né? Então, o amadurecimento ali das nossas funções cognitivas, ele vai se encerrar mais ou menos ali na idade adulta, que é a parte frontal do nosso cérebro, é a última parte que ela vai ser formada. E essa parte, ela é responsável justamente pelo controle dos nossos impulsos, pelo planejamento, pela organização e pela tomada de decisões. Então, quem precisa estar ajudando a criança a se regular é o pai e a mãe. É o adulto que precisa fazer isso, né? Então, o tempo que eles ficam na frente das telas precisa ser monitorado, sim. Porque isso causa prejuízos, se a gente for pensar em nível de inteligência, de QI. Né? A gente teve um estudo recente que foi realizado na França, se não me engano, que traz justamente informações de que, com um estudo longitudinal que é realizado todos os anos, eles perceberam que, ao longo do tempo, o QI das crianças, do filho, ele ficava maior que o QI dos pais. Isso é o esperado. Porém, nesse último estudo que foi realizado, não foi constatado isso. E isso nos deixou muito preocupado. Porque atrelado a esse resultado abaixo de QI em relação aos pais, está justamente o excesso de telas.
Bom, em cima disso, a gente percebe, né, de que muita gente já começa a procurar mais cedo o oftalmologista, principalmente. Uma das questões, né?
Exatamente. Então, crianças e adolescentes que estão apresentando dificuldades na escola também, Maculã. Eu trabalho com avaliação neuropsicológica na clínica e tenho recebido cada vez mais, assim, pais preocupadíssimos que os filhos estão com dificuldades de atenção, de memória, de linguagem.
Até, né? De linguagem?
Até de linguagem. né? A gente está constatando, assim, um atraso para conseguir adquirir a linguagem, né?
Porque ele só vê e não lê?
Exato. Justamente por conta da pandemia também,
exato,
teve um distanciamento aí, né? Então, a socialização acabou atrapalhando, né, a linguagem e também o excesso das telas. Por quê? Você está ali na frente do celular, você não está se comunicando. Você não está interagindo. O máximo é você digitar, né, mandar lá no grupo. Às vezes é um áudio, né, mas é muito difícil. Criança e adolescente vai mais, né, na escrita. E isso também contribui para que se tenha ali um atraso na linguagem.
Você falava no começo de que uma das grandes responsabilidades partem dos pais nesta questão toda aí. E aí eu te pergunto o seguinte, quando o pai ou a mãe é mais viciada ainda nas redes sociais do que os filhos, aí complica, né?
Aí temos um problema muito sério, Macula.
Mais grave.
Com certeza. Porque a criança, ela vai ter alguns comportamentos muito parecidos com o do pai e da mãe.
Os exemplos?
Né? Os exemplos, é a modelagem aí por trás. É, se a gente for pensar assim, a criança ela vai fazer aquilo que dá prazer. Né? Aquilo que não é legal, eles não vão querer, eles vão bater o pé e eles não vão querer fazer. Mas as telas, né, o celular, o videogame, tudo isso gera prazer. Né? O nosso cérebro ele vai liberar o neurotransmissor ali da dopamina, que é justamente aquele que libera sensações de prazer, de bem-estar. Então, é como se fosse um círculo vicioso. Né? A criança vai continuar querendo cada vez mais, e aí entra a função do pai e a mãe em moderar esse uso.
No Temática, estamos com você no Saúde e Bem-Estar de hoje, conversando com a doutora Daiane Pradegan, neuropsicóloga, sobre essa questão, né? Intoxicação digital provocada pelo uso abusivo das redes sociais. Bom, o ouvinte deve perguntar, mas aí só tem coisas negativas? Não, gente. Amanhã vamos ter aqui um profissional da área das redes sociais, um expert em redes sociais, para falar do quê? Das coisas boas que trazem as redes sociais. Por exemplo, os idosos, né? Quanta gente saiu da depressão, e eu sei disso, tenho relatos, inclusive, de pessoas idosas que saíram da ansiedade, depressão, agora nesse tempo de pandemia, mergulhando um pouco nas redes sociais, conversando com os familiares, amigos distantes, filhos distantes também.
Exato. Eu acho que... Claro, a gente está falando mais das consequências,
exatamente,
né,
mas isso para amanhã.
Mas tem coisas ótimas que as telas proporcionam também. Eu acho que a gente não deve proibir, né? Mas sim usar com uma certa moderação, né? Porque, sim, tem muitas coisas boas. Tem estudos que trazem, assim, benefícios, a estimulação, né, através da comunicação ali na internet. Então, sim, tem coisas boas também. E aí, eu trouxe, assim, alguns marcos, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, sobre o tempo ideal a partir das idades.
Opa!
Ótimo! Olha, até os 2 anos de idade, não é recomendado o uso de telas. Não é recomendado. A partir dos 2 anos... Então, o tempo ele pode chegar ali a 1 hora diária, tá? Dos 6 aos 10, né, a gente precisa limitar o tempo até umas 2 horas, 3 horas no dia. Dos 11 anos aos 18, então, o tempo ele pode ser um pouquinho maior, mas a gente não pode estar esquecendo que aquela criança, aquele adolescente, eles precisam ter outras atividades, né? Então, a estimulação da leitura, da escrita, da matemática, atividades de lazer, que agora as coisas estão voltando, né? Na medida do possível também, o tempo para brincar, o tempo para passar com a família. Então, o almoço em família, né, Macula? Como isso é importante.
Que saudade disso tudo, hein?
Que saudade disso tudo. Isso é muito importante. Até teve um estudo que trouxe aqui pra gente que crianças que têm TV no quarto têm dificuldades, né? Isso não é generalizando, mas algumas têm dificuldades no reconhecimento das emoções, dos familiares, de outras crianças, do convívio delas. Então, é muito preocupante, a gente precisa estar cuidando, sim, cada vez mais disso, né?
Bom, a tua área, neuropsicologia, trata exatamente do quê? É uma união aí de duas forças?
Isso, na verdade, eu sou psicóloga, Macula, e fiz a especialização em neuropsicologia. Então, a avaliação neuropsicológica é uma área, assim, que vai fazer uma investigação do funcionamento daquele indivíduo. Então, a gente vai olhar como que esse sujeito está na função de atenção, na função de memória, na função da linguagem, né, nas praxias. Então, a gente vai investigar tudo isso, olhando também para a parte emocional e comportamental. Então, a avaliação neuropsicológica é um processo que ele é mais longo que uma avaliação psicológica. A gente precisa ali de 3 a 10 sessões no máximo. E aí, no final, a gente vai traçar o funcionamento desse sujeito. O que será que está acontecendo que está tá prejudicando, né, o dia a dia? Tudo isso a gente vai acabar vendo ali na avaliação.
Que maravilha! Uma área que cresce muito.
Uma área que cresce muito. E agora, com o retorno presencial das escolas, a gente tem recebido muita demanda também. Porque é muito diferente o olho no olho, Maculã? Então, os professores têm notado, assim, muitas dificuldades e eles estão encaminhando, para tirar dúvidas, para a gente ver o que pode estar acontecendo.
Daiane, eu gosto muito de uma imagem, que é a balança, que traz para a gente equilíbrio. Também ouvimos muito nessa semana aqui a palavra limites, então, duas palavras importantes nessa semana que a gente guarda aí. Limites e equilíbrio. É possível?
Eu acho que é necessário.
É necessário.
Eu acho que é necessário, Macula, porque, como a gente estava comentando antes, os extremos, tudo que é demais e o que é de menos, a gente tem que ficar de olho.
Dosar.
A gente tem que saber dosar, a gente precisa equilibrar. O uso do celular, do computador, ele precisa ser cuidado muito, porque os estudos que estão chegando para nós agora, feito recentemente, trazem alterações cognitivas. Isso vai impactar lá nos índices de inteligência, no funcionamento daquele sujeito, seja no grupo de amigos, seja com a família, seja no trabalho, quando essas crianças, esses adolescentes crescerem. Então, o uso abusivo tem impacto nas nossas funções cerebrais. E eu acho que esse é o nosso alerta, para os pais.
Você falava da pesquisa francesa, sobre a idade ou as idades iniciais. Até 2 anos, sem tela na frente da criança.
Até porque a gente não tem estudos que trazem benefício, Macula?
Talvez uma fase interessante para que os pais comecem, então, a impor também limites a partir daí ou não?
Exato. A criança nessa idade, ela precisa brincar. Ela precisa reconhecer limites do que pode e o que não pode. Porque quando crescerem, essas crianças, elas vão se deparar com um mundo que não é um mar de rosas, elas vão encontrar algumas dificuldades e a gente precisa ensinar elas a lidar com isso desde cedo. Se a gente for pensar ali nessa idade, de 1 aninho até os 5, é o período, assim, crítico para a aprendizagem. Então, é o período que a criança, ela está mais disponível a aprender coisas novas. A gente chama esse período de plasticidade cerebral. É o período de maior plasticidade. Ao longo da vida, a plasticidade, ela vai acontecer, mas com menos intensidade. Então, ali de 1 aninho aos 5, a gente precisa estimular cada vez mais. As crianças vão aprender de uma forma mais tranquila. Claro, sempre com equilíbrio, não vamos colocar a criança ali fazer mil e uma coisas, Porque ela precisa ter o tempo livre também.
Bom, já que a vida é feita de ciclos e também passamos de geração para geração, e óbvio que em cada geração a gente vai crescendo, vai progredindo, vai mudando muita coisa. E o ouvinte coloca aqui pelo WhatsApp, doutora, o seguinte: que saudade do tempo em que a criança criava os seus próprios brinquedos.
E com isso, ela criando os seus brinquedos, a família também participava desse momento.
Exatamente.
Né? Então, se tinha uma construção de vínculo seguro aí por trás disso tudo, né? A socialização, o afeto, né? Em construir um brinquedo. Então, hoje, a gente precisa ter muito cuidado, porque as crianças... A gente vive num mundo consumista, né, Macula? Então, assim, as crianças, às vezes, vão olhar um brinquedo que vai chamar a atenção, o pai e a mãe vão lá e compram. E aí, a gente está ensinando que essa criança, na vida adulta, também poderá ter acesso a tudo. Né? Às vezes, é necessário dizer alguns nãos. E aí, os pais, às vezes, ficam preocupados, porque será que realmente eu estou criando da forma certa? Né? Eu acho que dúvidas a gente sempre vai ter. Né? A gente não tem um caderninho de receita de como criar. Né? Não, nada disso. E a gente também não sabe tudo, né, Maculã? Mas, assim, a gente precisa dizer não muitas vezes. E, às vezes, a gente pode dar aquilo para a criança. Então, ótimo, dá para dar. Mas, às vezes, quando não dá, eu acho que a gente precisa fazer com que as crianças comecem a entender que nem tudo elas vão conseguir.
Eu li um livro, tempo atrás, em que dizia, lá pelas tantas, de que um não bem polido vale 10 sim.
Uhum. O não é uma forma de amor também, né?
Claro, uhum. Exatamente.
E é necessário ser dito sim.
Um assunto que com certeza a gente ficaria aqui toda manhã, né, doutora? Qual seria essa mensagem para a gente, para as famílias, para as crianças, nesse retorno às aulas também?
Sim. Olha, Maculã, que a gente cuide, realmente que a gente saiba dosar o uso de celular, o uso do videogame, né? Que a gente saiba tá fazendo isso, porque os prejuízos, eles estão chegando. Né? Eu acho que o acesso a telas, ele começou muito antes da pandemia, né? Mas ele se intensificou nesse período, porque as crianças, os adolescentes estavam mais em casa. Então, que a gente possa, com esse retorno agora das escolas, o retorno às práticas de vida diária, né, que a gente tinha antes, que a gente possa também estar cuidando um pouquinho mais isso, porque vai impactar no funcionamento cognitivo, e a gente já tem estudos aí apontando para tudo isso. É, a gente não vai proibir, mas a gente vai dosar um pouquinho melhor esse uso.
Boa sorte, volte sempre.
Eu agradeço aí pelo convite.
Doutora Daiane Pradegan, neuropsicóloga, nesta nossa série, Intoxicação Digital Provocada pelo Uso Abusivo das Redes Sociais, e como já frisamos, hoje em muitos países do mundo, isso já vem sendo tratado como uma patologia psiquiátrica. Aqui no Brasil, estamos tratando, no momento, como um transtorno mental. Oxalá não avancemos o sinal vermelho.